uma chave única formada pelos 10 times. Vão se enfrentar apenas em jogos de ida, era algo que a gente já sinalizava ontem. Os dois melhores vão direto para a semifinal e vai ter aí uma espécie de playoffs aí com o terceiro, quarto, quinto e sexto. E, né, quem se qualificar aí nesse playoff vai enfrentar exatamente primeiro e segundo, que já classificaram direto, para ficar aí nessa expectativa. Assim como aconteceu nos últimos anos, a segunda divisão vai ser majoritariamente uma competição sub-23. E por que isso? Porque no regulamento específico da competição, os times, eles só podem utilizar podem utilizar 7 jogadores acima de 23 anos. Então é uma competição que acaba dando uma valorizada, né, na questão da categoria de base, de descobrir aí novos talentos, né? Inclusive, Elisa e Ivo e ouvintes, essa é uma competição que muitos times da primeira divisão aproveitam para emprestar alguns jogadores que estão ali na casa dos 20 anos, né, que já vão estar, não vão ter mais competição de base para disputar, então começam a emprestar esses jogadores para os times da segunda divisão numa perspectiva, né, de vitrine, de negociação. Então, assim, a tabela não foi divulgada, a tabela básica, que é na primeira divisão, a galera já divulga, já sai um esboço da tabela, mas né, dessa vez não. A ideia é que a competição começa 12 de setembro, a primeira fase vai durar um mês, termina mais ou menos 11 de outubro, e aí a expectativa é que o campeão já seja conhecido no dia 28 de outubro, e um detalhe, é jogo único, viu? A final do campeonato da segunda divisão.
A semi não, né?
Não, a semi não. A semi é de volta. Agora a final é único porque, assim, é jogo único porque o maior título, na verdade, é subir, né? O troféu mesmo aí vira um detalhe. Então aí vai ser jogo único. Quem é que vai disputar a segunda divisão esse ano? O Atlético Clube Santa Rita, que era o que a gente dizia, né? Que numa briga judicial aí, por força de liminar, né, assumiu o antigo Internacional, o Internacional de João Pessoa, como a gente chamava, Auto Esporte, Cruzeiro de Itaporanga, Desportiva Guarabira, FEMAR, Icuiense, São Paulo Cristal, Spartax, Serrano, que está jogando lá em Monteiro, na parceria com a Socremo, e o Sport, que já foi Sport Campinas, já foi Lagoa Seca, já foi Lucena e agora é Jacaraú. E o Atlético Clube Santa Rita, apesar do nome Santa Rita, joga na cidade de Itapororoca, né, ali na região do Brejo. Um outro detalhe, a Desportiva Guarabira não vai jogar em Guarabira, mas aí não vai jogar porque o estádio Silvio Porto, ele está fechado, né, está sendo todo reformado, está sendo requalificado, construção de novas arquibancadas, novos vestiários. É um estádio novo, na verdade, né, que está sendo construído. Acredito que as obras começaram, salvo engano, no ano passado. Então, como é um canteiro de obras, a Desportiva Guarabira vai jogar na cidade de Alagoinha, no estádio Moura Filho. Então, assim, esses são os cenários, né? O Sport Campina, que já foi de Lagoa Seca, já foi de Lucena e agora é de Jacaraú, ao que tudo indica, vai jogar em Jacaraú, no estádio municipal. Então, esse é o cenário, assim, esses detalhes.
Os
bastidores... Oi.
Vamos, a gente vai para os bastidores. Eu não sei se os bastidores vai ter o que eu já vou perguntar, porque você falou da segunda divisão, que vai ter, como vai acontecer. E a terceira?
Pronto, vamos do fim para o começo. A terceira divisão, a presidente Michelle Ramalho ontem foi clara. A terceira divisão vai acontecer, agora ela só vai acontecer se tiver um quantitativo mínimo de 3 clubes. Precisa ter 3 clubes interessados para jogar. Caso contrário, não vai ter, igual como no ano passado.
A preço de hoje tem?
A preço de hoje não. Quer dizer, a preço de hoje que queira jogar?
Sim.
A preço de hoje que queira jogar, não. Mas que pode jogar, sim.
Sim.
Pode, mas não quer. Queria jogar a segunda.
Entendi.
Hoje, então assim, ontem o que foi que aconteceu? Os clubes se articularam antes da reunião e disseram assim, olha, vamos levar uma proposta para a gente votar e, enfim, e acabar a terceira divisão. Tentaram colocar Confiança de Sapé e Pombal na jogada, porque são clubes que vão disputar a segunda divisão do ano que vem. Então já tentaram botar esses dois clubes, porque são clubes que são contra a terceira. Então o bloco que era contra a terceira divisão tentou incluir Confiança e Pombal na jogada. Aí vamos lá. tentaram incluir os dois, não aceitaram. O conselho arbitral, para dizer para o torcedor, o que é o conselho arbitral? São os representantes dos clubes. Essa reunião, ela é soberana, ela é majoritária. O que ficar definido ali, com o aval da federação, está valendo. Então, assim, o foi que aconteceu? Na hora da reunião, disseram assim, olha, Confiança e Pombal, pode votar? Não. Porque só vai jogar a segunda divisão do ano que vem. Então, agora está num limbo. Nem é da primeira mais, porque caiu e nem entrou na segunda ainda. Ok. Sabugi e Queimadense, que são os times que vão jogar, que foram rebaixados da segunda divisão, podem votar? Não. Ok. O Miramar se ausentou antes da votação, foi embora antes da votação lá no arbitral, então foi embora, não conta. CSP, VF4 e Santos Tereré não participaram. Ok. Quem foi a favor de manter a terceira divisão? Auto Sport, Spartax, Desportiva Guarabira, Picuiense e São Paulo Cristal. Esses foram favoráveis. Inclusive, né, o que eu fiquei sabendo é que Spartax e Picuiense, uma defesa, assim, fora do comum de manter a terceira divisão. Quem foi contra manter a terceira divisão? Cruzeiro, FEMAR e Serrano. Quem ficou neutro? Quem disse, bicho, pra mim tanto faz? Atlético Santa Rita e o Sport, que já foi de Campinas, já foi de Lagoa Seca, de Lucena e agora é de Jacaraú. Pronto. Nessa história, 5-3 e duas abstenções. Então, no 5-3, duas abstenções. Os outros clubes que não puderam votar, se pudessem votar, se fossem aceitos, a terceira divisão tinha acabado. Como não foram aceitos, 5-3 ganhou a maioria. Está mantida a terceira divisão do Campeonato Paraibano, mas a presidente Michele disse, vai ter, se tiver três clubes. A preço de hoje, quem é que pode jogar? Sabugi, Queimadense, CSP, VF4 e Santos. Santos não tem interesse, VF4 também não, CSP está esperando alguém que compre, não vai disputar. Queimadense já disse que se for na terceira não joga, então vai ser Sabugi contra Sabugi, a decisão da terceira divisão.
Então já tem o acesso, era melhor já ter botado na segunda mesmo.
Pois é, só que aí se fosse botar na segunda, aí a Queimadense também queria.
Aí é que... Pois aí, é, a terceira ninguém quer, mas se vai direto...
Exatamente. Aí assim, enfim, esse é o cenário, esse é o bastidor, inclusive tá ainda rolando aí, assim...
Ô Rani, mas aí né, eu fico...
Nos grupos de WhatsApp aí... Cobras e lagartos aí soltaram, dirigentes trocaram farpas, mas é isso aí mesmo.
Entendi. Mas aí, no caso, fica então sempre como era antes, né? Porque a terceira também ela é meio recente. Fica uma segunda sempre com as mesmas equipes, né? Porque não tem rebaixamento, também não tem acesso, então nem chega a gente nova e nem sai os que estão. Só pode sair se for para uma primeira, quem subir, né?
Na verdade, rebaixamento tem. Dos 10 que vão jogar, 2 vão para a terceira divisão de 2027. Tá lá no regulamento. Foi discutido, entendi. E aprovado ontem.
Entendi. É porque se como não tá tiver...
Como tá mantida a terceira divisão, tem que ter rebaixamento. São 2 rebaixados.
Ah, entendi. É porque se não tiver, tipo, não tem os 3, aí não vai ter nem a terceira, ou seja, você também
aí o cara não é rebaixado
pra...
Você volta.
Pra lugar mas, não, exemplo, acho que não volta,
mas,
né?
Por exemplo, não tem pra esse ano, mas pro ano que vem, pra 2027, tem os 2 que vão cair agora e o Sabugi. Então já tem 3.
aí já dá pra fazer.
Já tá garantido pro ano que vem, fazer. Né?
E se a Queimadense quiser jogar, são 4.
É, pode ser que com...
Então, né? A Queimadense não tá na segunda divisão desse ano.
Não, ela tá na terceira,
Queimadense
né?
não tá. Queimadense foi rebaixada.
Certo.
Entendi. Então vamos acompanhar, né?
Tá faltando um. Tem o Atlético, o Alto, Picuiense, Serrano, Esporte, Desportiva, FEMAR, Spartax, Cruzeiro. Tá faltando um aqui pra completar o
jogo. Tá faltando um. Bota aí na sua contagem aí. Atlético Santa Rita... Alto Esporte, Cruzeiro, certo. Desportiva, FEMAR, são 5, Picuiense, 6, São Paulo Cristal, 7, Spartax, 8, Serrano, 9, Esporte Campinas, Jacaraú, Lagoa Seca, Lucena, Brasil e Mundo, 10.
Isso, São Paulo Cristal tava faltando.
Mas tem aqui na... Tá aqui, eu achei que você tava olhando a pauta, tá na pauta. Mas exato. Enfim, obrigada, Rani, você tem mais alguma coisa para acrescentar?
Como diz na minha terra, por hoje é só.
Ótimo, Rani, obrigada, viu, por esse acompanhamento aí dos bastidores da segunda. Então, lá pro dia 12, né, isso, de setembro, a gente vai estar acompanhando a trajetória dessas equipes que vão lutar aí pelo acesso, né? Pelo que a gente já vem acompanhando, porque tem aquela história, são 10, mas as 10 não brigam de fato, né? Na prática, não briga. Quem é que, de fato, aqui tá brigando para subir, Rani?
Quem chega sempre assim desse, sempre forte, o Alto Esporte. Sempre chega forte. Foi quem subiu, inclusive, nos últimos anos nesse cenário. E aí você tem outras equipes ali, né? Que faz um. Tem um Cruzeiro que tem feito um trabalho de base muito bom. Jogou, foi campeão sub-20 recente, foi pra Copinha.
É, tá com, né, o César Wellington, que foi o campeão da última, né? Com confiança.
Isso. Você tem um Santa Rita, que é um incógnita, por exemplo, já montou comissão técnica. Maia é o treinador. Maia é um cara que conhece muito jogador bom. Jogador aí que não está sendo aproveitado, categoria de base, jogador barato. Então, assim, e um time competitivo que dá para brigar, né? Então, você tem o Desportiva Guarabira, vai estar com Douglas Andrade, é um cara que tem experiência de acesso, conhece futebol paraibano. Então você tem pelo menos aí, eu arrisco aí, um Santa Rita, pode, é uma surpresa, pode vir bem. O Alto Sport, esse, com certeza. O Cruzeiro vem num trabalho de base bom, jogadores aí nessa casa de 20, 23 anos. E a Desportiva Guarabira, que também pode pintar aí com alguma coisa aí.
Vamos estar acompanhando então. Obrigada, Rani, mais uma vez, bom dia.
Valeu para você também, um abraço para você, para Ivo, para toda essa audiência maravilhosa do Tabajara Esportes.
Ó, são 11 horas e 24 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Daqui a pouquinho eu trago as primeiras participações, a turma que está interagindo lá no nosso WhatsApp. Agora eu quero falar de ginástica, porque começou nesta quarta-feira, dia 22 de julho, o Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica Juvenil, lá em Fortaleza. A Paraíba tem uma representante na competição, a Suênia Lopes, ela que tem 14 anos, é do clube Grêmio Vila Olímpica Paraíba. Ela já fez a primeira apresentação, né, no primeiro dia de competição, que foi ontem. Ela se apresentou com dois aparelhos. Primeiro, com a bola, ela obteve uma nota ali de 19,60 e ficou em quinto lugar na classificação geral. Como 8 vão para a final, a Suênia está na final desse aparelho bola. Essa final vai ser sábado, tá? Dia 25, às 9 horas da manhã. Cruzar os dedinhos para a Suênia ficar entre as 3 e voltar para casa com essa medalha nesse Campeonato Brasileiro de Ginástica. Ainda ontem, ela fez a apresentação com arcos. Aí no arcos, ela ficou na 26ª posição com a nota 18,20. Não ficou na final desse aparelho arco. Ela hoje já se apresentou com as fitas. São vários aparelhos, tá, gente? Na rítmica, assim como na artística também, né? Mas na rítmica, ela já se apresentou hoje com as fitas. Obteve uma nota de 17,50. Ainda tem várias outras apresentações, então ela está aguardando a classificação geral desse aparelho, né, das fitas, para saber se ela vai ficar entre as 8. Ali no início ela estava na segunda posição, vamos torcer para ela ir para mais uma final. Amanhã, sexta-feira, ela vai se apresentar com as massas e vai tentar novamente ficar entre as 8 melhores para disputar mais uma final de aparelho. As disputas estão sendo realizadas lá no ginásio Paulo Sarazati, na capital cearense, e se estendem até o próximo domingo, dia 27. Boa sorte aí para a Suênia, nos aparelhos que ela vai disputar e principalmente na final aí da bola, que ela já está garantida. São 11 horas e 26 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Deixa eu trazer as primeiras participações. Vamos com o nosso Fala Torcida?
Fala Torcida! Fala Torcida!
Beleza, bom dia, viu, Marques? Bom dia a todos aí, que Jesus abençoe a todos. Cuidado aí com os direitos autorais aí, viu, dos agoniados, que quem acaba falando aí, não pode não. Agoniado é exclusivamente meu, tem que falar comigo para eu liberar pelos métodos. Bom dia.
E o Belo vai... Bom dia, Tabajara Esportes. Finalmente, após um período de mais de um ano e meio, né, veremos aí o Alto Esporte entrar em campo novamente. Mas é isso, é ter paciência. Quem acredita sempre alcança. E que o clube monte um bom time para que traga o acesso. Muito obrigado e estamos na audiência.
Bom dia, Elisa. Bom dia, Vumar. Bom dia a toda a Tabajara. Estou aqui ligado na programação. À espera de notícia do Botafogo, como sempre, né? Iago Sarim deve ter alguma novidade, acredito que sim. Vai lá, Iago. Procura trazer notícia pra gente do Belo. Se o atacante vem ou não vem, se a Ponte Preta liberou ou não. Quero notícia do Belo. E vai começar a segunda divisão, né? Já ficou definido. Vamos lá, futebol que segue.
Bom dia, Lisa. Bom dia, Ivo. Guilherme aqui, Tambalzinho. Rapaz, eu acho que Botafogo, para fechar essas contratações, deveria trazer um lateral para cada lado, um ou dois ponta e, principalmente, não menos importante, um centroavante. Fiquei sabendo que o Jô foi oferecido. Rapaz, que vacilação do Botafogo. Jô ia cair como uma luva ali e até potencializar Dourado para o segundo tempo. Mas também é importante dois laterais para suprir. Um abraço.
Abraço, Guilherme, obrigada pela participação. A gente vai falar mais sobre essa questão do jogo e a Gussarinho vai trazer os detalhes do que aconteceu, tá bom? A turma tá interagindo lá no 993-36-5715. Pode continuar mandando mensagem que daqui a pouquinho coloco mais ouvintes no ar, porque agora eu quero falar de futebol feminino. Neste fim de semana acontece a disputa da última rodada da fase de grupos do Paraibano Feminino Sub-17. A competição reúne 9 equipes divididas em 2 grupos. No grupo A tem Guará, Spartax, Portuguesa, Misto e Caxima. No B, União, Fluminense, Picuiense e Liga de Guarabira. Nessa primeira fase, as equipes se enfrentam entre si ali dentro do grupo, jogos só de ida, tá bom? Os 2 melhores colocados de cada chave avançam para o mata-mata. As semifinais serão disputadas também em jogo único, aí é um cruzamento olímpico. O primeiro do A pega o segundo do B, o primeiro do B pega o segundo do A. O mando de campo da equipe, já que é jogo único, vai ser daquela que teve um melhor desempenho ali na primeira fase. A preço de hoje, antes dessa última rodada, como é que está a classificação aí dos grupos? No A, o Misto está liderando com 9 pontos, Spartax na segunda colocação com 6. Então, a preço de hoje, seriam aí os classificados. Caxima está com 3 pontos na terceira posição, Portuguesa na quarta colocação também com 3 pontos e Guará é o Lanterna com nenhum ponto conquistado até aqui. No grupo B, a gente tem o Fluminense liderando com 6 pontos e a Picuiense vem logo na sequência com essa mesma pontuação em segundo lugar. Seriam os classificados a preço de agora. Liga de Guarabira não tem nada até o momento, assim como a União, tá bom? Estão aí na lanterna dessas chaves. Os jogos da quinta e última rodada são os seguintes. A gente vai ter 2 partidas no sábado, dia 25 de julho, e no mesmo horário, inclusive, às 3 horas da tarde. O Misto vai enfrentar o Caxima, na Vila Olímpica, Paraíba, e o Guará vai enfrentar o Spartax, no Mangabeirão. Porém, a competição não acaba com essa última rodada. Por quê? Porque tem jogos atrasados. Da primeira rodada, falta acontecer o duelo entre Picuiense e Fluminense, que vai ser lá no Amauri Salles, em Picuí, e o jogo entre União e Liga de Guarabira, que vai ser no Amigão, em Campina. Pela segunda rodada, falta uma partida, Portuguesa e Caxima, que vão jogar no Juracizão. As datas dessas rodadas, desses jogos atrasados, ainda não foram divulgados pela Federação Paraibana de Futebol. 11 horas 30 minutos, 11:30, acerta o relógio. Vamos fazer o seguinte, uma rápida pausa, aquela pausa para hidratação que você já está acostumado, né, depois da Copa do Mundo. Aí na volta do bloco a gente conversa mais sobre esporte aqui no Tabajara Esportes.
Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Domingo é dia de decisão para o Galo da Borborema. O 13 recebe o São José de Porto Alegre pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D. O Galo vai tentar reverter a derrota que sofreu fora de casa para avançar de fase. E direto do Amigão, em Campina Grande, o time do Stretch Campeão acompanha esse duelo, que começa às 5 da tarde. Mas a partir das 4 horas, traremos tudo para você na 105,5 e no YouTube. Porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos. Tabajara!
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa, ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Olá, ouvintes, eu sou Maria Juliana.
Fala, galera, aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente, eu sou Capilé e a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Você está ouvindo Tabajara Esportes, na emissora oficial do futebol paraibano.
Elisa Marinho.
São 11 horas e 35 minutos de volta com o nosso Tabajara Esportes no oferecimento de Loque Agora. Você quer alugar moto para fazer renda, começar a rodar, fazer um dinheirinho extra, não sabe onde fazer isso aqui na capital paraibana? Eu te conto na Loque Agora. Onde é que fica? Fica na Avenida Vasco da Gama, em Jaguaribe. Moto pronta para rodar, viu? Documentação certinha, suporte 24 horas, vai lá, depois você só me agradece. São 11h35 aqui no nosso Tabajara Esportes. Olha, gente, a edição 2026 dos Jogos dos Ciganos, né, que já são tradicionais aqui na Paraíba, vai começar amanhã, né, essa edição. Vai ser lá em Sousa. O evento vai reunir participantes de várias comunidades ciganas situadas lá no município sertanejo. A cidade de Sorriso, inclusive, é a maior com o número de comunidades ciganas do Brasil. Viu? É, meu amigo. Mas os detalhes dos Jogos Ciganos 2026 são com o Stefano Vanderlei.
Bom dia, Elisa. Bom dia para todos que estão ligados no Tabajara Esportes do Screta e Campeão do Rádio. Olha só, hein? Amanhã à tarde vai acontecer a solenidade de abertura da edição de 2026 dos Jogos dos Ciganos da Paraíba. O evento vai ocorrer na cidade de Sousa, no Rancho Vidal de Negreiros. Por que a cidade de Sousa, todos os anos, é escolhida para sediar o evento? Porque em Sousa que agrega o maior quantitativo de ranchos ciganos do Brasil e também da América Latina. E amanhã a solenidade vai contar com o desfile de mais de 6 equipes participantes de vários ranchos lá da cidade de Sorriso e ainda danças típicas ciganas, além do acendimento da tocha e algumas homenagens a pessoas dos povos ciganos que contribuíram para o engrandecimento desses jogos. As modalidades são futebol masculino, futebol feminino, de várias categorias, e os jogos serão encerrados no próximo domingo. Portanto, um final de semana de muita movimentação na cidade de Sousa por meio do esporte nos povos ciganos. Stefano Vanderlei para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, viu, Stefano, pelas informações aí dos jogos dos ciganos que começam amanhã lá em Souza. Agora eu quero falar do Sub-23. Depois de ser adiado duas vezes... Sub-23. Sub-13. Exato. Depois de ser adiado duas vezes, hoje começa o Paraibano Sub-13. Tava programado para começar sábado, gente. Aí foi adiado para ontem. Aí de ontem foi para hoje, né? Então hoje vai ter essa abertura aí desse Paraibano Sub-13. Vai ser um jogo só que vai acontecer pelo grupo Litoral 4, Força e Caxima. Vão jogar no Campo do Força às 3 horas da tarde aqui em João Pessoa. As outras chaves, né, as outras equipes estreiam nesse fim de semana. Aí é quando o torneio passa a ser disputado simultaneamente em todos os grupos. Esse Sub-13, ele tem 23 equipes, elas foram divididas em 6 grupos regionais, né? Na primeira fase a galera joga entre si, ali dentro do grupo, vão pro mata-mata os dois melhores colocados de cada chave e os quatro melhores terceiros colocados no geral. Agora 11h38, eu quero ir com a galera, trazer o povo aqui pra nossa conversa, mandar um abraço pro Arthur, torcedor do Alto. A segunda divisão tá pra começar, o Arthur já tá aparecendo todo dia, né, Arthur? Vamos acompanhar o Altinho aí na luta pra voltar à primeira divisão do Paraibano. Muniz de Mangabeira colocou bom dia, Elise e Ivo, Botafogo vai vencer por 1-0 no domingo. Quais as novidades de contratação? Nem tem. Tu acredita, Muniz? Ronaldo tá por aqui na escuta, seu Luiz Carlos.
Bom dia, Elisinha, bom dia, seu Ivo, um abraço para todos aí da empresa Tabajara, meu amigo Maria Suave, Carolzinha, Raniel Soares, meu amigo Franco Ferreira e todos. Elisinha, você tem razão de gostar de forró, de ser forrozeira, porque você cresceu numa cidade onde tem grandes nomes de forró pé de serra, né? Como o falecido Beijinha de Monteiro, Flávio José. Eu tenho certeza que os filhos de Beijinha vão seguir no mesmo caminho dele. Então, parabéns para você por ser forrozeira e gostar de forró pé de serra. Quem não gosta de forró pé de serra não sabe o que é bom. Um abraço para você, seu Ivo. Tchau, fui, filha.
Abraço, Luiz. É que nem aquela história do samba, né? Quem não gosta de forró, bom sujeito não, não é. Ou é doente da cabeça ou do pé.
Ou do pé.
Dos dois, um. Ó, são 11 horas e 40 minutos aqui no nosso Tabajara Esportes. Falar agora de natação. A delegação paraibana de natação está em Salvador para a disputa do 36º troféu Dr. Milton Medeiros e o primeiro troféu Edivaldo Valério Silva Filho. Competições que serão, que começam hoje, é uma competição que começa hoje vai até sábado, dia 25. O time paraibano já está por lá e com uma missão bem especial. Por quê? Porque vai defender o título de campeã geral desse troféu Dr. Milton Medeiros, porque ganhou no ano passado, em 2025, pela primeira vez, né? Uma competição ganhada de forma inédita aqui pela Paraíba. Então a gente chega lá com esse status de campeão e vamos tentar manter, voltar pra casa com esse mesmo status, né, Ivo Max? E na natação a gente é muito forte. Tem uma novidade nesta edição, porque aquele tradicional campeonato Norte e Nordeste vai trazer junto agora a galera do Centro-Oeste. Aí vai ser o primeiro campeonato Norte, Nordeste, Centro-Oeste de natação de seleções.
É quase, né? Um brasileiro, né?
É quase um brasileiro. O norte, só tirou o sul, pra... o sudeste. Exato. O que amplia ainda mais, né, o nível técnico, porque vai vir a galera também do Centro-Oeste para participar desse inédito aí, troféu Edivaldo Valério Silva Filho, né? Vamos torcer pela equipe paraibana, competição até sábado, dia 25, quando for na próxima semana, a gente traz o resultado da nossa delegação. 11 horas e 41 minutos aqui no Tabajara Esportes, o Fábio Alumínio, ele colocou assim, olha, bom dia, sou contra a terceira divisão, porque a FPF não apoia e não dá apoio financeiro a nenhum clube filiado, ele disse. Expedito lá de Cabedelo.
Bom dia, Lisa. Bom dia, Ivo. Ivo, se você quiser dançar quadrilha, já está pronto com a camisa aí, beleza? Olha, gente, a segunda divisão do Paraíba nesse ano só tem time que é aqueles que sobe e cai no mesmo ano. Não tem nenhum time capaz de ficar. Com relação ao Belo, venho dizendo, o Belo não cai esse ano. De repente pode até subir. Para cima deles, Belo.
Valeu, amigo, obrigada, viu, a turma interagindo no nosso WhatsApp, o 993-365715, tem mais ouvintes mandando mensagem. Deixa eu mandar aqui o abraço para o nosso Pedro Alves.
Bom dia, Elisa Marinho, bom dia, Ivo Marques, Neste final de semana, Botafogo enfrenta o Caxias, lá no Rio Grande do Sul, pela Série C. Estarei torcendo pelo nosso Belo, que ele traga um resultado positivo e avance na tabela de classificação. Com relação ao 13 contra o São José, espero que o 13 faça um bom jogo e se classifique. Isso para fortalecer o nosso futebol paraibano. Estarei torcendo pelo nosso futebol.
Valeu, amigo. Abraço para você. Obrigada, viu? Vamos fazer o seguinte, dá um pulinho lá na Rainha da Borborema. O 13 está se preparando. Tem um duelo importantíssimo que vale a continuidade do 13 na Série D. Está nas oitavas de final, lutando para ir para as quartas. Mas perdeu o jogo de ida para o São José e vai tentar no próximo domingo, em sua casa, reverter essa derrota. As notícias do Galo da Borborema são com Franco Ferreira. 13!
Um abraço, minha gente. Estou chegando aqui dentro da programação campeã pela Tabajara para trazer as informações do 13, o Alvinegro do bairro de São José, que vai fazer mais um treinamento nesta sexta-feira. Amigão, às 15h, novamente sem a presença da imprensa. Ontem aconteceu as atividades lá no CT Almeida, na cidade de Esperança, quando o treinador Alvinegro, Adriano Souza, começou a definir a formação do time, principalmente marcação em relação ao que ele pretende colocar na defesa, no meio-campo e principalmente no ataque. O treinamento desta sexta-feira também terá o mesmo tom, ou seja, colocar o 13 numa preparação visando o jogo do próximo domingo às 17h no Amigão, na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. É a decisão contra o São José. Vale vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro, que é comandado pela Confederação Brasileira de Futebol. Para esse compromisso, o 13 já sabe que não conta com Jean Carlos. Aliás, o Jean Carlos é o segundo maior artilheiro do time, com 4 gols, ao lado do Petrocelli, e também é o jogador que mais deu assistências. São 4 assistências nesta competição estadual. Aproveitando aqui, aliás, nessa condição de Campeonato Brasileiro da Série D. Aproveitando os números do 13, o principal artilheiro é o Buba, com 5 gols. O Jean, que está entregue ao departamento médico e não joga, tem 4. Petrocelli também tem 4. Depois aparece o Vinícius Bala com 3 gols. Marquinhos tem 3. O Pedro Maicon já marcou 2 vezes. O Gustavo Brinquedo 1 vez. Matheus Barbosa 1 vez. Dioran também 1 vez. Estes são os líderes na artilharia do time do 13. Com relação às assistências, Jean Carlos com 4. Pedro Maicon 3, Marquinhos 2, Natan também 2, o jogador Carlos também 1, o Clemente 1, João Lessa 1 vez, Pedro Ivo 1 vez e Erivelton, goleiro, também já deu assistência e pagou. E esta, portanto, a relação dos jogadores que mais se destacaram com relação ao time do 13 no tocante à assistência. Para o jogo de domingo, a principal modificação deve ser a entrada do meio-campista. Foi contratado no início desta semana, Giovanni Mário. Ele já está integrado, inclusive participou das atividades na condição de titular. Deve ser o novo mediador entre defesa, meio-campo e ataque para o compromisso deste domingo, confirmando às 17h contra o São José, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Com relação à torcida, até quarta-feira à tarde, o 13 já tinha vendido mais de 4 mil ingressos. A expectativa é que esses números cheguem até a 6 mil no dia de hoje e 8 mil para sábado e domingo. Pelo menos o torcedor está reagindo, está atendendo o convite da diretoria e espera, portanto, ser um fator importante para motivar os jogadores do Galo da Borborema nesta partida decisiva. Com informações do 13 aqui na Tabajara, a repórter Franco Ferreira.
Franco, obrigada pelas notícias do 13 aqui dentro do nosso Tabajara Esportes. É pedreira, hein? No próximo domingo, jogo importantíssimo para o Galo. Galera tá chegando junto, vamos ver como é que vai ser. Estaremos cobrindo esse jogo lá direto do Amigão, viu? Então colem com a Tabajara para vocês acompanharem também. O último jogo eliminatório do 13 foi bem emocionante. Foi pros pênaltis, o goleiro ainda pegou dois. É. Enfim.
Estarei lá.
Vai estar lá, Ivo?
Vou estar lá.
Olha aí, coisa boa. Vai estar comentando. Então vai estar ótimo. Mais um motivo para vocês acompanharem, tá? E ó, deixa eu falar da peixaria do Agostinho. Gosta de peixe, Maurício? De camarão? Também é bom, né? Muito bem. Vou perguntar agora pra você, porque Ivo não gosta, não. Ó, mas você que gosta de peixe, de frutos do mar, camarão, lagosta, molusco, crustáceos, vai lá na peixaria do Agostinho, fica no Mercado do Peixe, em Tambaú, lá no Box 1. Assim que você entrar, você já vai dar de cara com o Agostinho e ele vai dar de cara com você. E se você for torcedor do Botafogo, eu espero que ele dê de cara com você com a camisa do Belo, porque se isso acontecer, a pessoa que tiver essa sorte vai ganhar desconto. Se pagar no cartão, ganha 10%. Sim. Se pagar em espécie ou no Pix, aí ganha 15%. Aí, meu amigo, é melhor do que isso, só doce de leite. Só dois isso. Só mais desconto, né? Mas ó, se não tiver como ir, não tem problema. Anota o delivery aí do Agostinho. É o 987047561. Manda uma mensagem pra ele que ele leva um peixinho bem gostoso aí na sua casa. Pra você preparar, tá bom? Você só vai ficar gostoso depois. Ó, são 11h49. Gente, deixa eu falar agora de Copa do Nordeste Sub-20, porque foi divulgada a tabela da competição e tem paraibanos na disputa, né? São 16 equipes ao todo, elas foram divididas em 4 grupos. Aí na primeira fase, os jogos serão apenas de ida, viu? Dentro ali do próprio grupo, vão ser 3 jogos para cada time. Os 2 primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final. As equipes paraibanas Sport de Patos e Confiança de Sapé vão estrear fora de casa no dia 8 de agosto. O Sport de Patos, ele está no grupo C. Na primeira rodada, ele vai encarar o Santa Cruz de Pernambuco. Na segunda, ele vai enfrentar o Miranda, que é lá do Miranda do Norte, que é do Maranhão. E finaliza a fase de grupos contra o Bahia, fora de casa. Já a equipe do Confiança está no grupo D. O time de Sapé vai estrear contra o Náutico, vai ser lá em Pernambuco esse jogo. Aí depois vai ter o duelo contra o São Luís do Maranhão, em casa, e finaliza a primeira fase visitando o Estrela de Março, lá na Bahia. O Sport de Confiança, gente, eles se garantiram, né, no Sub-20, na Copa do Nordeste Sub-20, porque eles foram finalistas do Paraibano Sub-20 do ano passado. O Sport foi o campeão, o Confiança foi o vice, né? E aí conseguiram. Algo assim, dá pra dizer que tem algum grupo mais acessível? Esse do Confiança, né, eu acho? Ou
esse
não?
Esse do Confiança.
Que vai pegar esse Estrela de Março e tem o São Luís. Tem um Náutico ali logo no início, que é um pouco difícil. Já o do Sport é um pouco mais complicado,
Esporte,
né?
Pega o Bahia, que
vai pegar o Santa Cruz.
Sub-20 do país.
Pois é, vai pegar o Santa Cruz de Pernambuco. Aí tem o Miranda do Norte, ok, mas aí depois tem o Bahia. É mais difícil,
pois é,
né?
Esse grupo é mais forte, com certeza. É.
Mas enfim, estaremos acompanhando e torcendo tanto por Confiança de Sapé como pelo Sport de Patos nessa Copa do Nordeste Sub-20. Vamos com mais ouvintes, nosso amigo João.
Bom dia, Elis Marinho, bom dia a todos lá do Tabajara, passando aqui, dizendo que o Belo vai chegar a 25 pontos e nós podemos passar a ser líder, mas dependendo dos outros. Mas vamos aí, Belo.
Obrigada, viu, João, pela participação. Tem mais ouvintes, Eduardo Lima.
Bom dia a todos da Rádio Tabajara, né? Um abraço aí para Elisa, Ivo Marques e Thiago Sarinha, todos aí, vocês. E Botafogo, né? Continua se preparando. E eu gostaria de saber de vocês se tem alguma novidade para o Belo quanto a esse jogo aí contra o Caxias lá no Rio Grande do Sul. Um abraço. Bom dia para nós todos aí. Eduardo Lima, do bairro do Rangel.
Bom dia,
Elisa Marinho, Ivo Marques e todos da bancada top da Tabajara. Sábado, a partir das 13 horas e 45 minutos, a bola vai rolar no Centro de Ensino da Polícia Militar, em Mangabeira, no campeonato interno do Sub-100 Os Imortais da Bola, nas três categorias, 70 mais, 60 mais e 50 mais. Um forte abraço para todos os ouvintes e até outra oportunidade, se assim o Criador nos permitir.
Obrigada, meu amigo Manuel. Abração para você, para toda a turma aí, sempre do Sub 100, ligada aqui na Rádio Tabajara. Ó, deixa eu dar aquele recado para você de eunorteonline.com, porque informação com credibilidade é igual gol na gaveta. E se você quer saber tudo o que está acontecendo, acessa aí eunorteonline.com para você ficar atualizado. E vamos falar agora do Botafogo da Paraíba? Botafogo da Paraíba que viaja hoje, Ivo Marques, vai para Porto Alegre, né? Hoje à tarde, porque no próximo domingo tem o duelo aí contra o voo, é para Porto Alegre, né? Mas o duelo é contra o Caxias pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Foi uma pausa longa, né? Aí de Série C, duas semanas. O último jogo, um bom tempo de preparação, inclusive para recuperar uma turma do DM. Teve gente que cumpriu suspensão no último jogo, como foi o caso do Igor Moraes, que volta a ficar à disposição, praticamente sem baixa aí o técnico Marcelo Fernandes. As principais peças que ele mais utiliza, ele tem à disposição,
força,
né?
Força total para um jogo muito importante, né? Decisivo, né? Um jogo de 6 pontos e a gente torce para que o Botafogo saia do Rio Grande do Sul somando pontos, nem que seja um, né? Nessa caminhada aí para se manter no G8, né? É um jogo muito difícil, né? Porque o Caxias há muito tempo que não perde, né? É um time realmente de ponta. E jogando em casa, com o apoio do torcedor, com muita chuva que tem acontecido no Rio Grande do Sul, frio. Então não vai ser uma tarefa fácil para o Belo.
Vai não, mas assim, o Caxias tá bem, o Botafogo tá melhor ainda, né?
Tá melhor ainda,
porque não. Eles vêm nessa sequência de não derrotas.
A diferença é de um ponto, né? Mas eles estão com campanhas parecidas.
E o Botafogo vem numa sequência de vitórias, ganhando seus jogos sem sofrer gols, que é algo muito importante. A equipe do Caxias também tem uma boa defesa, o Botafogo melhorou consideravelmente, inclusive o técnico Marcelo Fernandes, na conversa aqui com a gente na sexta-feira passada, citou isso, né? Que foi uma das coisas que ele mais trabalhou, foi essa questão defensiva, né? De todo mundo participar, inclusive os atacantes de lá, para não deixar a galera da defesa descoberta, de todo mundo pressionar, de perseguir, de aumentar essa pressão ali no adversário que tem a bola. E aí o Botafogo conseguiu melhorar consideravelmente seu sistema defensivo e já vem alguns jogos sem sofrer gols.
E no caso, o adversário, ele tem 4 jogos que ele não perde. E dos últimos 11, ele perdeu apenas um. Então é um jogo.
É um time que empata muito também,
agora,
né?
Também empata muito,
É até como o Iago Sérgio estava falando em outro momento pra gente, que foi a questão do um empate lá, uma vitória assim, é o melhor dos mundos, até porque mantém essa sequência, né? Mas um empate não é nada ruim.
Não,
e até
não.
Porque de um adversário direto, a gente até lembrava, você tira pontos desse adversário na casa dele. E aí ele vai ter que recuperar fora. Conquistou pontos na casa do adversário.
Na casa do adversário.
Um empate lá é quase equivalente a uma vitória, eu diria,
com certeza,
viu?
Com certeza. E não é muito difícil, não. O Botafogo hoje tem time para enfrentar qualquer um, de igual para igual, dentro ou fora. O Botafogo está numa fase muito boa. Né, já mostrou isso enfrentando os principais times, né? Na verdade, os últimos jogos do Botafogo coincidiram aí que alguns deles foram contra as equipes que estão lá em cima da tabela e mesmo assim venceu, né? Então, quer dizer, o torcedor do Botafogo tem que estar otimista e saber que o Botafogo tem condições de ir lá em Caxias e vencer o Caxias, com certeza.
Exato. Ó, são 11 horas e 57 minutos, vamos indo embora, amanhã a gente fala mais desse jogo do Botafogo contra o Caxias no próximo domingo. Tabajara Esportes teve a apresentação e produção e edição minha, Elisa Marinho, produção de Vieira Neto, comentários de Ivo Marques, reportagens de Franco Ferreira, Lucas Santiago e Ranieri Soares, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Iveson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Nanaga 6. Na sequência tem o Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, obrigada pela parceria. Amanhã, sexta, 11 da manhã, estaremos por aqui.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz:
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020, a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica pizza da Lambreta, não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Alô, gente, eu sou Bebeto Inatércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Tita Moura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
São 11 horas e 59 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Atenção Paraíba. Atenção Paraíba. Atenção emissoras. A partir de agora. A partir de agora. Forma-se a rede da notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba. A maior rede de comunicação com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2026 e o Fala Paraíba está começando. Anuário da Segurança Pública traz a cidade de Santa Rita entre as 10 mais violentas do país. O número de assassinatos em todo o Brasil diminuiu, mas os casos de feminicídio bateram recorde. Foram 4 mortes de mulheres por dia no ano passado. Mulheres sendo mortas por serem mulheres. Criadores e produtores rurais do Alto Sertão estão reunidos a partir de hoje na Expo Souza 2026. Um detalhe vem chamando a atenção e não tem a ver com o agro. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho está em terras paraibanas para participar do evento. Felipe Lima vai trazer os detalhes. E falaremos ainda hoje sobre a campanha Julho Roxo, que conscientiza sobre câncer de bexiga. Nossa conversa vai ser com o médico urologista Matheus Paulo Neto. São 12 horas e 1 minuto e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara e pelo canal Rádio Tabajara no YouTube. E pode interagir conosco ainda pelo WhatsApp, anota o número 839-8128-1055 e também pode acessar o nosso perfil nos aplicativos de áudio para ouvir nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81 28 10 55.
Fala Paraíba. 12:02. Estamos começando mais um Fala Paraíba, quinta-feira, minha gente. A semana tá passando muito rápido. Desejando uma ótima quinta-feira. A semana se encaminhando aí já para conclusão dos seus dias úteis. E o clima em João Pessoa segue com chuvas esparsas, né? Nesse momento, olhando aqui pela janela, parou de chover. O céu tá clareando um pouquinho mais. Mas 5 minutos atrás, pelo menos aqui no Castelo Branco, estava chovendo e chovendo forte, assim como tem acontecido nos últimos dias. A previsão para a tarde, né, e a noite de hoje é a continuidade das chuvas esparsas. Então, se você vai sair de casa, pega o guarda-chuva e já fica preparado realmente dentro da sua rotina para essa mudança de clima. Não está frio, propriamente dito, mas também se agasalhe caso seja uma pessoa que é mais frienta, mais friorenta aí. 12:03, cumprimentando todas as pessoas que nos acompanham, né? Quem tá em casa, no trabalho, quem tá em trânsito nesse momento, seja acompanhando a Rádio Tabajara pela 105.5 de forma mais tradicional, pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de rádio, e claro, quem acompanha nossa transmissão pelo YouTube, no canal Rádio Tabajara, acompanhando em áudio e vídeo. Aqui no estúdio, cumprimentando Marcelo de Lima, nosso produtor, Marcos Pac, Carol Caldas, né? E daqui a pouquinho nossa reportagem aqui da bancada. 12:03, começando a falar sobre segurança pública, né, sobre ações policiais. Hoje pela manhã teve mais uma operação envolvendo policiais civis, militares e bombeiros militares cumprindo mandados de prisão e também de busca domiciliar em Alagoinha, Alagoa Grande e Juarez Távora, né, no Brejo Paraibano, resultando em 7 prisões, apreensão de dinheiro, de drogas e outros materiais ilícitos. E quem traz os detalhes sobre esse trabalho é o delegado Walter Brandão, que coordenou a ação de hoje.
As polícias civil, militar e bombeiros militares, neste momento, vem deflagrando a operação com foco em desarticular uma organização criminosa que vinha praticando não só homicídios, como tráfico de entorpecentes e assaltos em toda a região do Brejo, em especial Alagoinha, Mulungu, Alagoa Grande e Juarez Távora. Então, neste momento, 7 pessoas sendo presas em flagrante delito em cumprimento da mandado judicial e uma grande quantidade de drogas e objetos ilícitos que serão utilizados, periciados, e com isso possibilitará o avanço das investigações com foco em desarticular toda essa organização criminosa ramificada aqui no Brejo Paraibano.
Pois é, tá aí a fala do delegado Walter Brandão, né, trazendo mais detalhes sobre essa operação. E ainda falando sobre segurança pública, o Anuário da Segurança Pública teve os dados divulgados hoje pela manhã e trazendo, né, dados oficiais de todos os estados do país, com base nos dados oficiais das secretarias de segurança, defesa social, enfim, segurança pública dentro de cada estado, trazendo números. O que a gente já tinha de números e o anuário confirmou, que a gente já vinha falando um bocado desde o início do ano, foi em relação ao número de feminicídios, a redução bem significativa do número de assassinatos, né, crimes letais intencionais, mas o aumento do número de feminicídio. Para muita gente, qual é a diferença? O número de assassinatos total em todo o país diminuiu bastante no ano passado em comparação com os números de 2024. Feminicídio, a tipificação de feminicídio, é o assassinato de mulheres com a motivação dela ser mulher. O fato do gênero importar, a motivação ser única, ali a violência contra a mulher, pelo fato de ser mulher, e o crime praticado por pessoas próximas, geralmente maridos, ex-maridos, namorados, companheiros, e a motivação ser torpe, ser o fato de ter se divorciado, e questões relacionadas ao gênero e muitas vezes a término de relacionamento. Então, essa tipificação penal que completa 10 anos no Brasil, infelizmente, os números em todo o país, trazendo aí um total de mais de 1.500 assassinatos de mulheres, tipificados como feminicídio só no ano passado, que aí são 4 feminicídios por dia no ano passado. Então chama muita atenção à medida que o número de assassinatos diminuiu bastante desde 2012, que não tinha uma redução tão grande no número de assassinatos em todo o Brasil como teve no ano passado, mas o de feminicídios aumenta. E isso traz análises que a gente já faz cotidianamente em relação à misoginia, ao machismo, à violência de gênero, que infelizmente tem crescido muito, tem havido muito mais denúncias também de violências antes de chegar no caso extremo do feminicídio, mas infelizmente ainda tem muitas mulheres sendo mortas e, enfim, tendo a vida ceifada. Nesses casos de feminicídio, a gente fala muito que a investigação é rápida, porque muitas vezes o assassino deixa provas, muitas vezes ele está próximo, outras vezes ele foge, é preso em seguida, e também há um registro, em vários dos casos registrados ano passado, do assassino, né, do feminicida, tirar a própria vida em seguida. Houve vários casos pelo Brasil desse tipo de conduta, e aí realmente é lamentável sobre vários aspectos. Um outro dado, e aí chama muita atenção também no Anuário da Segurança Pública, é quando eles fazem um ranking das cidades consideradas mais violentas do país a partir do número de assassinatos a cada 100 mil habitantes. Neste ano, as 10 cidades considerando esse dado, né, sendo consideradas mais violentas, são todas do Nordeste. 5 delas estão no estado da Bahia e uma cidade da Paraíba aparece no ranking, que é o município de Santa Rita, que tem aí 60,9 assassinatos a cada 100 mil habitantes, isso nos registros considerando o ano passado, mas tem cidades do Ceará, 5 da Bahia, como eu disse agora há pouco, uma de Pernambuco e uma da Paraíba. São 3 do Ceará, 5 da Bahia, 1 de Pernambuco, 1 da Paraíba, trazendo aí essas 10 cidades. A primeira colocada nesse ranking é Maranguape, no Ceará. E aí, claro, que os dados, né, vão sendo detalhados ao longo do dia, a gente vai acompanhando muito mais reportagens trazendo os dados, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito local. Tem um dado importante também em relação ao número de mortes de pessoas negras. E aí, considerando como um fator a questão racial como um desses fatores para ter mais vítimas negras, obviamente que é uma análise muito mais profunda e detalhada em relação a tudo isso, né? Uma análise que precisa ser feita sob um olhar, né, além do olhar da segurança pública, também sob um olhar da sociologia, considerando essas questões aqui no país. O anuário traz também outros indicadores, né, indicadores de violência contra a mulher. Além das questões relacionadas ao feminicídio, houve aumento também de denúncias de violência psicológica, de stalking, que é a perseguição. O descumprimento de medidas protetivas aumentou 17% em todo o Brasil. Os crimes de ameaça contra mulheres aumentou também. E, né, o Brasil teve 3 tentativas de feminicídio para cada crime consumado. Então foram 4 feminicídios por dia. E aí você multiplica por 3 para ter aí um número de tentativas de feminicídio no ano de 2025. Então a situação é muito severa e, como a gente já vem falando, na hora que há uma denúncia de outras violências antes de chegar nos casos extremos, as mulheres já ficam com medida protetiva. A partir da medida protetiva, ela fica sob cuidado e com possibilidade, né, de ficar abrigada nos casos mais graves, de chamar a polícia de uma forma mais rápida, através de políticas públicas, e aí tentar reduzir esse número de assassinatos. Grande parte das mulheres que foi vítima de feminicídio não estava sob medida protetiva, isso considerando os dados nacionais. Então, em muitos casos, não tinha tido uma denúncia prévia. Quando a gente fala sobre denúncias de violência contra a mulher, é importante dizer que, nos casos de feminicídio, os números são totais. No caso de outras violências, as autoridades falam que há mais casos e não chegam a ser denunciados, porque muitas vezes a vítima demora para conseguir fazer a denúncia pelo envolvimento afetivo com o agressor. Como eu disse anteriormente, o agressor, a violência doméstica, que inclui a psicológica, patrimonial, ela passa por um relacionamento afetivo antes. Então, a afetividade, o gostar da pessoa, por vezes faz com que a vítima demore para conseguir denunciar. E por isso tem esse estímulo cotidiano das mulheres conseguirem identificar a violência antes que ela chegue na violência física. E se chegar na violência física, que a denúncia aconteça antes de chegar na tentativa de feminicídio ou na realização do ato em si, né, que é o caso mais extremo que acontece. E além do alerta para as vítimas, é muito importante falar para os agressores ou potenciais agressores. Não é à toa que quando se fala sobre violência contra a mulher, muitos homens que nunca agrediram mulheres na vida, aí falam, ah, mas nem todo homem. Certo, e sim, nem todo homem agrediu, nem todo homem vai agredir uma mulher durante toda a sua vida. Mas o que esse homem está fazendo para romper o ciclo de violência que, infelizmente, é sistêmico na nossa sociedade? Porque sim, a violência acontece dentro de casa. Mas antes de um homem cometer uma violência psicológica, ele está rindo de alguma característica da mulher na rodinha de amigos. Ele está rindo de trair a namorada, de trair a esposa, ou de agir de uma forma desrespeitosa com mulheres, rindo enquanto está reunido